Está começando mais um GeekVox. Aqui quem vos fala é o Doug. E pra sobreviver, você precisa ter sangue no zóio. É a melhor técnica que eu conheço.
Olha aí.
Aqui é o Fábio Zonato, do blog Pop Nerd Geek. E o Bear Grylls sobrevive a qualquer coisa, mas eu queria ver sobreviver pós-apocalipse, cara.
É, cheio de coisa na selva pra ajudar ele,
é fácil. Vamos ver, é isso aí.
Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto. E eu provavelmente não sobreviveria porque tem que comer de tudo e eu odeio. Até queijo, imagina comer inseto.
Aí fudeu, cara.
Eu peço o cheddar sem cheddar no Mac.
Ah, ele é daqueles que faz com que o pessoal coloque aquela etiquetinha no hambúrguer do McDonald's. Eu acho que aquilo é uma coisa de viado, né?
Mas especial pra você, porra.
Muito bem, geeks, estamos aqui reunidos. O Fábio Zonato voltou ao GeekVox depois de muito tempo.
Todos vibra.
E vamos aqui dar aulas de técnicas de sobrevivência aos geeks, né? Porque nunca se sabe, né, cara? Quando seu avião vai cair no mar, numa ilha.
Isso aí. Não que a gente esteja colocando olho gordo na sua viagem aí, odiando.
Não mas... é colocar olho gordo, mas, geek, leva um MP3 sempre com esse GeekVox lá gravado. Se você for pegar um avião, já sabe. Caiu, dá o play.
Leva a bateria reserva e uma faca, é tudo que você precisa. E vamos lá, técnicas de sobrevivência. Logo depois do feedback. Olha aí, mais uma semana aqui no GeekVox, mais um domingo salvo pelo GeekVox.
E pelo Corinthians.
É isso aí, galera. Mais uma semana se passou, vamos ler os e-mails do povo. Mas antes dos e-mails, temos alguns recadinhos. Primeiramente, vamos relembrar do prêmio Top Blog, que o GeekVox está participando. Se você ainda não votou, corre lá na nossa home, né? Geekvox.com.br. Somos um blog também, não só podcast. Entra lá e você vai ver o banner da votação. Faz esse favor pra gente.
É isso aí, Geeks. Precisamos da força de vocês. A primeira fase termina agora em outubro, então ajuda a gente.
É isso aí. E mais um recadinho, é um destaque aqui no blog, que foram as canecas do Primo Panda, que a gente postou lá pra galera e a galera pirou, né, Maroto?
Piraram nas artes, são artes bem modernas, inclusive baseadas na cultura pop. Então tem até a caneca do Clube da Luta, Pulp Fiction. E a gente quer que vocês acessem aí pra dar uma olhada nos outros temas, é primopanda.com. E em breve, nosso querido Douglas fará canecas para o GeekVox, olha aí.
Eu não vou fazer caneca, eu vou fazer a arte que vai na caneca.
Ele faz caneca igual Ghost, sabe aquela cena do barro? É isso aí, geeks. Em breve seremos nós, os canequeiros.
É isso aí, galera. Agora vamos para os e-mails dessa semana.
Os e-mails, não esqueçam que tem que ser enviados para feedback@geekvox.com.br.
Muito bem. E aqui o Dick, né, que é maluco, ele participa e ele mesmo manda feedback dos programas dele mesmo. GeekVox 32, Anderson Leite, o famigerado Dick. E aí, galera, eu gostaria apenas de dizer que as perseguições da tal desentupidora pioraram. Na quinta, um carro dela estava parado na porta do meu trabalho. Assim que eu saí do prédio, ele andou bem devagar e depois arrancou. Daí no sábado, estava passeando com a família da minha noiva e encontrei um carro deles na Paulista. Estranho, né? Estou avisando, se eu sumir, vocês já sabem, eles me acharam. Hashtag maldita KGB.
Olha aí, o Dick sempre perseguido. Depois que ele falou todas as verdades, né, no Teorias da Conspiração A e B.
Jogou na cara.
Jogou no ventilador, né?
Ai, cara, isso aí, vamos pro próximo e-mail.
O próximo e-mail é do nosso querido Marcelo, a pessoa mais hipster que a gente conhece, e ele manda o seguinte. E aí, galerinha geek, primeiramente peço desculpas pela minha demora em escrever para o GeekVox. Sempre estou no MSN ou mesmo Facebook com um de vocês. Eu não lembro de falar com o Marcelo no MSN,
ele tá, ele tá sonhando com isso, cara.
Confundiu, mas vamos lá. Com um de vocês, porém nunca lembro de mandar o maldito e-mail. Enfim, vamos ao que interessa nessa bagaça. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente programa sobre dorgas. E nada mais justo do que fazer um adendo a um alucinógeno no qual eu e o Dick estamos familiarizados, chamado Benfloguin.
Nossa, cara, olha os remédios de farmácia que a galera...
Um entregando o outro, olha a vergonha, né?
Tudo
esse alucinógeno me levou a bons e maus lugares. Era muito popular na minha época de colégio, de podia ser comprado em qualquer farmácia pela bagatela de R$21, o que explica o porquê que eu e meus amigos de colégio usávamos.
Nossa, cara, pra onde que vai parar esse e-mail?
Vamos ver, né?
Vamos ver.
Qualquer coisa a gente corta, hein, Gui? Teoricamente, era um remédio para dor de garganta, porém, ao tomar em grandes quantidades, entre 15 a 20 comprimidos...
Nossa.
Ah, não, Marcelo, você não fazia isso, fala sério.
O que você tá fazendo, cara? Tomando remédio estilo M&M, velho.
Surgiam efeitos colaterais de caráter alucinógeno. Lembro-me uma vez que tomei essa porcaria e comecei a ver a privada dançando e transbordando de água, estilo Transporting. O chão, por sua vez, afundava e diversos flashes de luz surgiam conforme eu balançasse a cabeça. Teve até uma amiga nossa que falou que, ao chegar em casa, deparou-se com um ursinho de pelúcia fumando um cigarrinho da paz. Nossa. Podendo, inclusive, dar uma de psicólogo com ela, pois o urso não parava de falar.
Cara, olha que Inception. Olha a mulher teve uma brisa, onde na brisa dela tinha um ursinho, Ted, de pelúcia, que tava na brisa também, né?
É. E aí ele fecha aqui com: de qualquer forma, foi muito divertido passar a manhã de segunda-feira escutando esse Vox. Um grande abraço a todos, dia 23 é nóis, Flavinha. OBS, a próxima vez, esperem a louca da Marina para fazer o Geek Vox.
Ah, tá. Vamos esperar, a gente não grava, filho.
Esperar ela se formar, né?
É,
aí ela vai querer um salário 15 vezes maior e vai abandonar o Geek Vox. É. Brincadeira, Marina, é nóis.
Vamos lá, valeu. Valeu, Marcelo, pelo feedback, continue mandando.
E lembrando, hein, Marcelo, a partir do momento que você enviou e não pediu pra ser escondida essa parte da droguinha, era, vai pro ar.
Vamos lá agora pro e-mail do Alisson Diego. Fala galera, olha eu aqui de novo, sou o Alisson Diego, 20 anos, agora morando em Goiânia. Sim, tem ouvintes do Goiás que ouvem o Geekvox. Bom, se o cara já é ouvinte de Goiás, justamente é porque ele ouve, mas beleza. E aquele comentário do Barão Vermelho do Goiás, hein? Chateado. Que comentário é esse?
Eu
não lembro.
Cara, eu não lembro, mas a gente deve ter trollado.
Brincadeiras à parte, vamos aos comentários. Depois do podcast sobre dorgas, vocês veem uma viagem pessoal. Parem com o chá de cogumelo, urgente. Muito bem abordados o lado A e B das conspirações. Curti muito e confesso que, apesar de gostar muito do tema, não conhecia muitas das teorias comentadas. Ah, e venho aqui humildemente pedir a vocês, afinal poderia estar matando, roubando e até me prostituindo, apesar de achar que ninguém ia querer, que vocês façam um episódio comentando a saga dos filmes Resident Evil. Afinal vai ser lançado o 5º filme da saga. Já foi lançado quando lerei esse e-mail. E só foi comentado fragmentos do filme no cast que falou dos games. Bom, comentado não, né? A gente só avisou que a gente odeia os filmes, que a gente não ia falar desse jeito nenhum. Mas vamos lá. E não sei se é porque gosto da saga Gamers Gonna Hate, mas esse 5º filme está muito louco, e pelo que vejo, muita gente está aguardando. Acho que seria uma boa comentar todos os filmes até esse 5º, e de preferência com minha participação.
Olha aí o interesse.
Olha, cara, foi arrumando o campo.
Ali arrumou o campo.
E foi arando, plantando a sementinha. Poderia citar todo o conhecimento que tenho da série de filmes, mas vou evitar a fadiga. E percebo que o e-mail já está grande demais. O pedido de vocês pro e-mail menores, fico por aqui, valeu. Ó, Alisson, você tá pedindo pra gente falar, esse 5º pode ser que ficou bom, porque eu vi um monte de gente falando bem desse filme, Resident Evil. Mas e os outros 4, cara? A gente vai passar 4 horas do Geekvox falando mal dos filmes, só por causa desse 5º?
Então, o primeiro é legal, ponto.
É... Ai, cara, sem condições.
Valeu pelo e-mail aí, Alisson, e valeu por mantê-lo curto. Isso é, não precisamos rolar a página pra terminar de ler.
Valeu, Alisson. E agora vamos para o Geekvox de sobrevivência. Estamos sobrevivendo aqui ao mundão de meu Deus. E agora vamos dar uma dica pra quem se perder aí num lugar mais inóspito do planeta.
É isso aí.
Quando a gente fala técnicas de sobrevivência, a primeira coisa que vem na minha cabeça, cara, é eu no mato. Eu na selva fechada, aqueles barulhinhos medonho de selva.
Aqueles macacos lá no fundo.
Macaco no fundo, garça, sei lá, gaivota, sei lá que porra que tem, esse passarinho nativo.
Ah, isso é bacana, Doug, que mostra que você é coerente, porque querendo ou não, na nossa situação atual, no nosso país, é uma situação de sobrevivência até verídica, né? Pode acontecer de você se perder aí numa trilha, num sítio. É muito mais fácil do que você arrumar um deserto aqui em São Paulo,
né? É, né? Eu já fiz trilha já, aquelas trilhas que você faz pra achar uma cachoeira, já fui em ilhas lá no Rio de Janeiro, etc e tal. E, meu, se é que você vai com uma galera, beleza, né? Tem a trilha lá já pronta, que é própria pro turismo. Agora, quando você cai num lugar que não é desbravado por nada, né, cara? Não tem uma trilhazinha pra você seguir. E você tem que fazer o seu caminho, aí que o bicho pega, né, cara?
Aí que tudo fica igual, né? Você olha pra um lado, é a mesma coisa, olha pro outro. É. Aí que você se perde.
E você ali, de roupa, você é o cara mais estranho que tem ali no meio da natureza.
Não precisa ir longe, não. Qualquer parque que tenha, tem muitos aqui em São Paulo, que a gente pode, eu posso mostrar isso. Tem o Horto Florestal, que tem várias trilhas com um nível de dificuldade, inclusive. Tem algumas são intermediárias, outras são para profissional e tal, que se você se perder, bicho, é como se você estivesse se perdendo no meio da mata lá na Amazônia. É complicado mesmo. Você pode, se você desliza lá na trilha lá, que é tudo de barro, né, barranco, tá sempre tudo muito úmido porque é mata fechada, você pode deslizar, quebrar a perna lá no meio do nada, bicho. Ah, aí imediatamente você tá naquela situação de sobrevivência daquele programa lá, o Sobrevivi.
É. E acho que assim, é foda, todo mundo acha que sobrevive, que é mó guerreiro, meu, mas na hora que acontece...
Mas é hora de encontrar abrigo. Eu poderia construir um, mas existem muitos abrigos naturais aqui.
Qual que é o mais importante pra se fazer primeiro, depois que você se vê numa situação dessa? Você tá sozinho, sei lá, numa selva fechada, na Amazônia, que seja. O que é mais importante? Achar comida ou fazer um abrigo, fazer fogo?
Acho que a água tem um fator principal aí, cara. Porque, se eu não me engano, você morre depois, acho que de 7 dias sem beber água. E sem comer você fica um mês quase, tá ligado?
Mas cara, na selva fechada é muito fácil você achar água.
Nem tanto.
Chove, cara, sempre chove.
Ah, nossa. Meu querido Padawan, quanto tempo não chove em São Paulo, por exemplo?
Mas eu tô falando na selva, velho, porque tem rio faz nu.
Ah, não, mas vamos trazer pro lado um pouco mais real, tipo, interior paulista, vai.
Ah, tá, aí.
Tipo, você foi pra São Carlos e caiu na besteira de fazer trilha com aquele seu amigo bêbado. É o tipo de cagada que um ouvinte do Geekbox pode fazer. Ouvinte, não aceite esse tipo de convite. Uma, ele pode ser gay. Outra, ele está te levando pro mato, sem explicar muito bem o porquê.
Já começa a sobrevivência daí, já, né?
Começa que ninguém leva cantil, né? Ou quando leva é uma garrafa pet de 600ml que acabou de tomar coca.
Exatamente.
Então, na selva fechada, a gente procura água. Tem alguma técnica pra achar água? Assim, achar um córrego, sei lá? Ou é só ouvir o barulho mesmo e torcer?
Eu não tenho nenhum tipo de experiência de sobrevivência, esse tipo de coisa, nem nada. Mas pelo que se vê, também você tem que ir pro... Normalmente, se você estiver no terreno, você tem que procurar sempre descendo no terreno, porque enquanto você estiver em terreno alto, as chances de encontrar água...
Ah, olha aí.
Baixas, né? Então você tem que sempre procurar descer, né? Se você estiver num terreno que você vê que ele tem ainda que seja um leve declive, né? Você tem que seguir sempre na direção da descida, porque é muito mais fácil você encontrar água lá embaixo, lá em um vale, coisa assim, do que você encontrar na nascente, no topo lá da montanha, onde ela desce. A corredeira que normalmente são regatos muito curtos, muito, muito estreitos, né? É difícil você encontrar água lá no alto.
Você falou, eu já não ia saber disso, cara, mas é uma coisa óbvia que a gente, como a gente é da cidade grande, não se toca nessas coisas, né, cara? É mais fácil achar água no nível baixo, né? Porque as nascentes vão se encontrando e vão formando poças maiores, laguinhos, etc.
Os riachos, eles vão sendo alimentados por outros regatos, e no final você vai ter um riacho maior.
Provavelmente você vai ouvir o barulho também, né?
E tem aquela coisa que eu não sei se é verdade, se eu tô viajando, mas que os rios, eles correm em direção ao litoral, tá ligado? Ao mar. Ah. Então, por exemplo, se eu achasse um rio aqui, onde eu tô caído lá, onde eu saí na mata, teria mais chance de eu saber, pelo menos, que eu tô caminhando ali em direção ao leste de São Paulo, por exemplo.
Isso funciona dependendo da área que você tá, né? Porque dependendo do país onde você tá, os riachos nas matas fechadas, por exemplo, na Nova Zelândia, que eu dei uma olhada, parece que é bastante assim. A maioria dos riachos, eles desaparecem embaixo das pedras. Então, as pessoas que seguem os riachos achando que vão chegar à civilização ou à praia, alguma coisa assim, eles normalmente encontram um paredão de rocha.
uma pedra com o troll face enorme esculpido.
Escrito problem.
Mas é hora de encontrar abrigo. Eu poderia construir um, mas existem muitos abrigos naturais aqui.
Até mesmo animais, eles costumam, né, vir até a beira ali da água, tal, pra fazer aquele momento sufreche. E ali é a hora em que você, apenas há 10 minutos perdidos, já está com fome e acha que vai poder atacar, tipo, uma lebre, alguma coisa.
Você que mal aguenta ir no açougue e pegar carne, né?
Você geek que mal separa a sua carne pra comer no prato.
É.
E eu acho que também é importante lembrar que, assim, duas coisas importantes com água. A primeira é que você, é isso daí que vocês falaram, é importantíssimo. Você encontrou o riacho, a água tá lá cristalina, batendo pelas pedras e tal, e logo vem aquela cena de filme, né? Que o cara tá no meio da selva e encontra o lago, enfia a cara na água, encolhe água e tal, e tipo, agradece aos deuses pela oportunidade de beber água. A água desses riachos, normalmente, elas são extremamente sujas, elas são contaminadas por milhares de bactérias aí.
Ah, cara, mas eu acho que a água desses riachos é mais limpa do que a que chega na nossa casa, cara.
Não, mas aí você se coloca numa situação, Doug, que, por exemplo, você faz uso dessa água e você tem que continuar seguindo o seu caminho, né? Você não vai ficar ali parado naquele ponto só porque tem água, vai ficar por ali pro resto do ano, né? Nisso que você segue seu caminho, você conseguiu uma diarreia, conseguiu várias doenças ali daquela água, só sua sobrevivência vai embora.
É o que o Bear Grylls ensina, né, no programa dele. Eu não querendo parafrasear ele em quase tudo que a gente vai falar aqui, mas esse é muito importante.
Cara,
dizer.
Vamos deixar alguma coisa clara sobre o Bear Grylls antes. Na versão brasileira, é o Wendell Bezerra que faz a voz, que por si só... E por si só é o Goku, que é o nosso salvador.
Então
ele é a nossa referência divina aqui.
Oi, eu sou o Goku.
E vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta.
Faz de conta que o Bear Grylls tá assistindo a gravação desse Geekvox, tá dando umas dicas.
Eu abri uma foto dele aqui só pra me inspirar.
Vai ficar olhando pro rosto dele, né, durante o programa inteiro. Aí você mentalmente, você faz a pergunta, você faz o comentário pra gente, mentalmente pergunta pra ele, e aí, fiz certo? Falei.
O que Bear faria?
Mas ele diz que é importante que você, sempre que você encontre água do lago, você dê aquela, encontre como você fazer fogo e dê uma fervidinha na água e tal, né? Pra você matar qualquer tipo de bactéria e tal, porque se você pegar uma virose no meio da mata, meu
já
amigo,
era, né, cara?
E é legal que ele mostra no A Prova de Tudo, que é o programa dele de sobrevivência, ele já mostrou diversas técnicas de como limpar um pouco, pelo menos, a água. Teve um programa que ele achou água, só que era um lamaçal. Então ele pegou e começou a criar um canal de escoamento pra água, e à medida que ela ia escoando pra um novo canal que ele fez, as próprias pedras iam limpando um pouco mais. Aí ele já mostrou que
as pedras são filtros naturais, né, cara? Que elas têm os poros e tal, e os poros seguram a sujeira e passa a água um pouco mais limpa pra próxima leva, né?
Mas antes preciso chegar à caverna. E esta água é rápida e funda demais pra atravessar a perna.
Existe alguma técnica de se armazenar água só com o que a natureza oferece? Sei lá, fazer um cantil de coco, alguma parada
assim? Essa é o que eu ia te falar, né? O casca de coco, né? É o mais clássico, né?
Cara, isso existe e é chamado de bushcraft, né? Que é a arte de pegar madeira, mato e criar coisas. Inclusive o nosso amigo Guilherme Pisse, o Rick do Encontro Walkers, ele estuda bastante isso de bushcraft. A gente vai colocar um link aí, porque eu sinceramente não estudo isso. Mas os caras, eles usam de tudo, sabe? A casca da árvore, usam cipó, usam folhas e conseguem fazer todo esse tipo de aparato, sabe? E o legal do bushcraft, dessa técnica que te ensina a fazer até utensílio doméstico, tipo, vai, uma faca, uma colher com madeira, aí você para pra pensar, né, cara? Tipo, você tá numa situação dessa perdida e você fala, meu, quem me dera que eu tivesse uma faca dentro da mochila essa hora?
Exatamente,
eu tenho
faca...
5 pendrives, o que eu vou fazer com um pendrive?
Pra que serve meu celular, né, cara? No meio do mato, velho. Vai acabar a bateria em 2 minutos.
Poxa, tem uma utilidade que eu já vi num programa do Netil, que é um casal que vai...
selvagem, né?
Isso. É cara, eles já usaram um celular, a bateria, pra fazer fogo.
Foi
sensacional, cara.
Deram um curto-circuito lá, sei lá.
Isso, justamente. É. Eles juntaram aquela palha seca, né? Foram atrás de fogo. O lugar que eles estavam era mais desértico, né? Não era bem úmido como uma floresta. Juntaram essa palha seca, tudo, aí ele pegou e meio que deu uma descascada nos polos da bateria do celular e conseguiu dar um curto, meu, fez fogo rapidinho.
Caraca, velho.
Verdade.
É, porque levar em consideração, né, que técnica de sobrevivência que geralmente você não anda com uma pederneira e uma faca na mochila, né, que é duas coisas essenciais, assim, pra você sobreviver na selva, tanto que o pessoal que faz treinamento lá no exército fala que o que os caras precisam pra passar até meses na selva é uma faca e uma pederneira pra fazer fogo mais fácil. E se não tiver perdedeira também de boa, mas a faca é essencial pra eles, assim. Véio.
Cara, eu diria que o kit de Telinok azulzinho antigo. Porque uma, se vem um urso atacar você, você joga no crânio dele. Você já garantiu comida e sobrevivência. E com a bateria dele, você faz fogo. Né? E se você não estiver achando uma nascente de água, joga ele em direção à terra, ele vai formar um poço ali.
Ele abre coco, né? Ah, beleza pra abrir coco também.
Ele abre coco, ele espanta aborígenes.
É uma beleza, aquele celular é uma beleza. Mas assim, de tantos programas de sobrevivência que eu vi já, né, pelos canais aí e tal, eu não sei vocês, mas eu, se eu fosse pra algum lugar assim, tipo mato ou coisa assim, eu minimamente me prepararia com no mínimo um canivete suíço, cara. Se eu não tivesse como levar mais nada, eu ia levar pelo menos um canivete. Que eu não ia querer chegar lá numa situação de sobrevivência e ter que ainda, sabe, encontrar um pedaço de pedra pra lascar ele pra poder usar como faca, porque isso já tá me tomando tempo suficiente pra me ir atrás de comida e água, né?
Não, fora que... E a técnica pra fazer isso, né? Não é qualquer coisa, né?
A gente fala como se fosse uma coisa que a gente fosse resolver em 40 minutos.
É, não. Até você conseguir achar uma pedra, primeiro, né? Achar uma pedra que sirva, depois ter a técnica pra lascar ela, inferno, cara.
Exatamente. Eu acho que na selva é até complicado se encontrar pedras, né? Se encontrar mais é raízes.
É.
Então você não vai encontrar muita pedra.
Cara, e o foda dessa sobrevivência, seja na selva ou em qualquer outro lugar, é que literalmente aparece na sua tela uma barrinha de estamina.
É.
Então, Geek, se seu personagem no videogame nunca acabou aquela barrinha, saiba que a sua acaba fácil.
É,
só o fato de ficar procurando essa tal pedra pra lascar, ou um cipó pra fazer meio que uma rede pra dormir, cara, sua é uma luta contra o tempo. Sua barrinha de estamina tá indo pra zero e a gente que é criado a leite com pera, ovo maltino, não dura, cara.
Mas antes, preciso chegar à caverna. E esta água é rápida e funda demais para atravessar a pé.
É importante saber que a gente tem que fazer tudo o que a gente tem que fazer. A gente caiu na floresta lá e tal. E tem que encontrar, vai, o mínimo de comida e água e abrigo e tal, dentro do tempo em que a luz do dia ele permite. Se o seu dia, Geek, que navegando pela internet e tal, ele acaba às 3 horas da manhã, 2 e meia da manhã, sabe que o dia de um sobrevivencialista da selva, ele acaba entre 7 e 8 horas da noite, no máximo, cara.
Isso, porque não tem nenhum poste lá, né, cara? É breve.
Acabou, cara. 7 horas da noite já é breu, porque você tem que também levar em conta que dependendo da selva onde você se perder, as próprias copas das árvores vão acabar com a total claridade que você tiver. Você não vai conseguir nem palpar o caminho na sua frente. Então você tem que fazer tudo muito rápido. Você não tem tempo de parar, sentar e pensar.
Então a ordem provavelmente seria essa, né? Achar água, daí o abrigo, porque a comida você até aguenta ficar um pouco sem. E o abrigo é muito importante, você pelo menos visualizar um e falar, opa, quando estiver escurecendo eu volto pra cá, né?
É, mas eu acho que é o importante mesmo, a primeira coisa que é mais importante mesmo é a gente encontrar abrigo antes de tudo, porque a gente até pode estar com o estômago forrado, minimamente forrado, né? E ter se hidratado e tal. Mas se anoitecer e você estiver no meio do mato, cara,
já
você
era.
Não vai estar no meio do mato, porque tem muitos predadores, tem muitas pragas, tem insetos, pestes, tem de tudo, víboras, e eles, você sentar no meio do mato, no meio da escuridão, esperar que amanheça, é a pior coisa que tem. Pra você estar jogando tá brincando de roleta russa foda com a natureza, né?
E a natureza então, é implacável. Até encostar nas árvores é perigoso, porque tem algumas árvores que tem aquelas larvas de borboleta, cara, formando, fazendo casulo, e elas têm toxina foda, essas larvas, que pode te deixar irritado, cara, o resto da vida, desmanchar a sua mão.
A própria casca da árvore mesmo, tem algumas cascas de árvores que elas dão uma urticária violenta, dão uma alergia, pode infeccionar a pele na parte cutânea, assim, dá uma infecção violenta, que você não vai conseguir parar de se coçar nos próximos 2 anos. Por mais que você ache que, o que eu vou estar preocupado com uma coceirinha se eu tô no meio da selva, cara? Qualquer coisa que atrapalhe o seu caminho, atrapalhe o seu pensamento, aquilo que você tem que fazer na hora, você tá perdido, cara. Você precisa de sua mente livre, leve e solta pra pensar e se focar só na sobrevivência. Uma coceira que seja
já atrapalha.
Você perde o foco total, né, cara?
Cara, até falando, voltando a falar do Bear Grylls, ele já colocou isso em diversos programas, que realmente a melhor ferramenta de um sobrevivente é a mente dele.
É verdade.
Então ele precisa acreditar que ele vai sobreviver àquilo.
É
porque
verdade.
Se ele deixar desanimar, o cérebro manda ordem pro corpo, o corpo amolece, cara.
Mas é, cara.
Aquele grau de estamina que você tem a mais quando as coisas estão dando certo, você perde, né?
O corpo humano, se ele for condicionado da maneira correta, ele capaz de liberar substâncias químicas assim que eles ajudam a suprir as suas necessidades fisiológicas e ajudam você a se manter focado. Então, assim, se a gente tiver um bom controle da nossa mente, assim, sobre o corpo, né? É a mente sobre o corpo, chamada mente sobre o corpo, você consegue sobreviver a praticamente tudo. É só você saber que você, tipo, você tem que se focar num objetivo, se manter calmo e fazer aquilo. Se você se desesperar, bicho,
já era.
Não precisa, a gente não precisava nem continuar a falar aqui. Pros desesperados, geeks desesperados, vocês estão mortos. Viu? Vocês não precisam continuar ouvindo o programa. Se vocês acham que vocês, numa situação dessa, vocês vão morrer, não adianta continuar nem ouvindo o programa, meu. Porque vocês têm que fazer. Vocês até podem ouvir e achar que vocês vão fazer alguma coisa na hora, mas se bater o desespero naquele momento, vocês vão esquecer de tudo que a gente vai falar aqui.
Existem literalmente mais de 100 espécies de bambu e eu tô torcendo para que este aqui seja fino o bastante.
Também tem um tópico importante que é encontrar ajuda, né? Vamos dizer aí que o Geek, ele fez o nosso passo a passo, ele encontrou primeiro um lugar seguro, seja uma clareira, seja ali uma rede que ele fez entre duas árvores. Ele fez o abrigo dele ali, encontrou talvez água ou não, naquele primeiro momento que ele tá perdido.
Ah,
e qual é o passo? Encontrar ajuda. Se ele já tem um abrigo ali localizado e deu sorte de conseguir fazer fogo, a própria fumaça, dependendo do tipo de planta que você coloca no fogo, solta uma cor diferente de fumaça. Algumas são bem esbranquiçadas, que já ajudariam um helicóptero a te encontrar. Exato. Se não for possível fazer fogo, aí qual que seria a dica?
Não, sempre peraí, se não for possível fazer fogo, você tá morto, cara. Você precisa do fogo pra tudo, velho. Pra cara, comer, pra espantar animais.
É, a gente não pode desanimar os caras, cara, porque é bem possível que os geeks que ouvem o Geekvox não consigam o fogo no primeiro dia.
Ah, não, primeiro dia ninguém consegue, cara.
Mas, Maroto, assim, a dica que fica, o pessoal quer fazer sinal pra chamar atenção, é folhas frescas de árvores, elas fazem uma fumaça preta muito forte.
É, então, você tem, né?
Exatamente, a folha verde, né? Aquelas
bem
folhas
verdinho.
Você acabou de arrancar de uma árvore, que você tá encontrando lá na árvore que acabou de cair lá, você jogar aquilo no fogo, ela faz uma fumaça preta muito forte. Assim. Então, se você colocar aquelas folhas, é perfeito. Mas se você quiser um fogo pra você cozinhar, pra você fazer as coisas, você não usa aquela folha.
Senão você não consegue chegar perto da fogueira.
Cara. Exatamente, o cheiro que ela solta, assim, é muito forte, é cheiro de queimada, né, que a gente encontra nos bairros aqui, quando alguém tem a brilhante ideia de queimar móveis, né, em terrenos baldios. É mais ou menos a mesma coisa, cara. Então, assim, você usa aquilo num lugar separado da onde você tá fazendo o seu acampamento, que você não vai poder usar aquilo pra você cozinhar, nem pra nada. Se você colocar alguma comida naquela fumaça lá, é capaz de intoxicar a comida.
E falando ainda de encontrar ajuda, é importante a gente sempre olhar o terreno onde a gente caiu, né? Se você é um terreno, por exemplo, de mata fechada, é legal sempre procurar uma clareira, né? Se é, por exemplo, um terreno com morros, né, como a gente tava falando, em que o Geek, ele desceu pra encontrar água, mas pra ele ser encontrado depois no outro dia de manhã, ele subir pra um lugar o mais alto possível pra fazer uma sinalização e tal. Não é também encontrar um abrigo e ficar lá. Você não é o Minha Casa Minha Vida.
Você não é ermitão, né? É um ermitão na floresta.
Assim você não vai ser encontrado, você só vai postergar a sua morte, né?
Mas é, isso é o principal, né? A partir do momento que você se acomodou na selva, o seu objetivo é sair de lá, entendeu? A princípio é só você montar a sua basezinha ali pra você ter pra onde voltar caso não consiga sair. Justo. Mas todo dia o seu objetivo principal é sair, né, cara? Não adianta nada você achar maneiro pra caralho ficar na selva. Olha, aprendi a fazer uma faca. Olha que maneiro, eu tenho um cantil. Vou viver aqui. Cada dia uma aventura diferente.
Se a partir do segundo dia você já tá pensando em decorar o seu abrigo, alguma coisa tá errada.
Existem literalmente mais de 100 espécies de bambu e eu tô torcendo pra que este aqui seja fino o bastante.
E uma dica importante, essa acho que devia ter sido a primeira que a gente devia ter falado antes de falar de sobrevivência em qualquer lugar. Eu acho que a primeira coisa que o Bear Grylls ensina a você é que quando você cai no ambiente, você tem que fazer a primeira coisa, antes de você procurar água, comida e abrigo, é você fazer um inventário do que você tem, com você mesmo, entendeu? Porque aquele papel de bala que você entrou no avião e foi mascar um chiclete. Aí você não é mal educado, você não jogou no corredor do avião, você enfiou o papel no bolso. Aquele plastiquinho pode ter qualquer tipo de utilidade numa situação de sobrevivência. Tudo o que você tem com você pode ter alguma utilidade, entendeu?
Exato, e você tem que pensar no que cada coisa pode ser útil pra você não ser pego de surpresa também, né?
Exatamente. Você tem que primeiro saber o que você tem. O que você tiver é o que você tem
pra você ter. Precisa primeiro saber o que você tem, né? Quantas fraturas, esportes, quanto sangue tem no seu corpo, você tem que saber essas coisas.
Você caiu, você tá derrubado, assim, acho que a primeira coisa é levantar pra saber se alguma coisa dói.
A natureza sempre oferece todos os recursos.
Comida, como que a gente acha comida na selva? Porque quem é biologista, tá? O biólogo?
Biólogo, né?
É, biólogo, vai saber, né? O que, que é planta comestível, porque a selva, cara, se você saber onde olhar, você acha tudo.
Depende,
você acha
de onde esse biólogo se formou, hein?
É, tem essa também.
Mas vamos lá.
Mas,
eu evitaria comer qualquer tipo de planta, cara, porque as chances de dar merda...
Mas as plantas é o que pode te salvar, cara, porque a grande maioria é tóxica, mas tem ali uns 30% que é um banquete pra você, é uma salada que pode te manter durante semanas, cara.
É, um banquete lacentivo, né, cara? Aquelas ervas.
É, não, esquece as ervas, cara.
Cara, falando em selva, você teria, então, as plantas como primeira opção, insetos, que seria um risco também grande, e pequenos mamíferos e roedores, que é mais difícil ainda de você conseguir pegar essa galera.
E os roedores... Esses mamíferos e roedores também, eles têm outro problema, que é exportam doenças, né? Então eles têm que ser muito bem cozidos, fritos, assados, pra que você mate qualquer tipo de bactéria lá e tal.
Qualquer tipo de carne, esquece comer pura, né, cara?
Exatamente, porque, meu, pra você ter uma ideia, o tatu, se não me engano, o tatu faz parte da fauna brasileira, né? Olha como eu tô sabendo de fauna brasileira.
Faz, faz sim, é.
Faz sim. Então, o tatu é portador da lepra, cara.
Eita. Olha aí que risco, mano.
Portador da lepra. Você acha que a lepra é daquelas doenças que aparecem só em filme de cavaleiro medieval, que, tipo, não tem mais essas...
É, porque hoje em dia você toma um remedinho que ajeita a sua vida facinho, porque é uma doença antiga. Agora você na selva sem remédio nenhum, cara, uma gripe que você pega te mata.
Exatamente. Imagina você pegar a lepra, né, cara?
É, game over na hora.
Game over. Mas eu acho que a minha maior dificuldade, com certeza, ia ser arranjar comida, porque eu também sou muito cabreiro com esse negócio de comer planta aqui, eu não sei se pode comer ou não. Você quer saber de uma coisa? Se eu encontrasse um campo bem grande, assim, com aquele monte, sabe aquele estrebo de 3 folhas que a gente come quando é criança?
Aham.
Que a gente chama de azedinho. Meu, se eu encontro daquele, eu faço uma cabana lá e vivo com o resto da vida.
De azedinho.
Vivo de azedinho. Que cara, é a única planta que eu sei que se eu encontrar na rua, eu posso comer.
Tem algumas orquídeas, tal, que são comestíveis, algumas...
Tem outras que causam uma urticária violenta.
É, não, então, esse que é o problema, você saber quais são, né, cara, então...
Exatamente. Eu acho que a gente tem que estar preparado pra tudo, inclusive na parte pra se hidratar também, às vezes você não consegue encontrar nem água, quanto mais comida, né? E na parte de hidratação, a gente também tem que falar, isso é interessante de falar, porque ela vale pra qualquer outra situação de sobrevivência também. Não encontrou nada, aquele próprio casal lá, o casal selvagem lá...
Xixizinho.
Exatamente, cara.
Ixi.
Encontrar um lugarzinho, tipo uma cuiazinha, fazer aquele xixi, tentar dar uma fervida nele e manda pra dentro.
Reza a lenda que seu xixi pode ser tomado até 3 vezes, né, cara? Daí, a partir do terceiro, já é totalmente tóxico.
É totalmente tóxico, porque ele já é a reciclagem da reciclagem dos resíduos que você tomou na primeira vez.
Você tá tomando só a sobra, né?
Só desgraça lá.
A natureza sempre oferece todos os recursos.
Numa situação de sobrevivência, nojinho, não tem que lugar, né? É comer larva, é comer planta que você não tem muita certeza da procedência, é comer aquele... Você viu aquele ratão lá no meio da floresta, se você conseguir matar aquele rato e fritar, vai ser um rato burger que você vai comer, né?
E se você tiver alguma chance, né, de no rio dar um jeito de pegar um peixe, sei lá, às vezes é uma parte rasinha, que os peixes são ligeiros, mas você com uma pedra enorme joga em cima, né, cara? Dá pode seus pulos, dá de um jeito.
O que a gente falando deve ser bem mais fácil do que a gente fazendo lá, né?
É.
A gente com a mão, isso é uma coisa, assim, extremamente shinobi, né, cara?
O Bear Grylls, ele tem as técnicas dele lá de ninja, né? Porque ele sabe um tipo de planta, que é muito comum em vários lugares, que ele esmaga um pouquinho e sacode na água, os peixes boia pra ele, e a planta não faz mal nenhum pro ser humano, e mata os peixes, e os peixes vêm de casa.
A planta é fibrosa, aquela que ele mostrou, ela é fibrosa, então, tipo, se o peixe tiver algum tipo de dente, isso, você pode balançar na frente do peixe, assim, que ela libera uma substância que vai fazer com que o peixe pense que é uma presa, e na hora que ele morder, ele fica preso na fibra da planta, que é muito resistente lá.
Aquela... Olha aí.
Meu, o nível de sobrevivência leva 99, né?
Aí é foda.
Ele não conta, né, cara?
Tem um esquema pra você tentar descobrir. Se você se perdeu, por exemplo, e percebeu que vai demorar muito tempo mesmo pra sobreviver...
Percebeu que já tá na hora de deixar a sua cabaninha no jeito.
Não, que dependendo do lugar, você sabe que vai demorar pra te acharem. Aí tem um jeito de você descobrir se a planta ela é comestível ou não, né? Você, é claro, é ideal é você testar plantas que tenham em abundância. Então você encontra, por exemplo, aquela mesma planta, várias. Porque se você vai fazer um teste e descobrir que uma rara planta lá dá pra comer, é foda, né?
É, aí é foda.
É um teste. Mas não tem nem... Essa é o único ramo que eu encontrei em 45 km².
O teste é você pegar uma planta dessa que tem abundância e você primeiro ir fazendo testes de tolerância e alergia. Então você corta ela, coloca em contato com a pele e espera 15 minutos. Não teve reação? Você coloca agora ela em contato com o lábio, espera mais 15 minutos. Aí depois você coloca uma pequena quantidade na língua, mas não engole, e espera mais 15 minutos. Tudo babando isso babando, né? Aí, por fim, você mastiga ela, tritura bem na boca e não engole também.
E reza.
E espera mais 15 minutos. Daí você engole. Aí você espera 8 horas sem comer mais nada, só bebendo água pura. Se você se sentir nauseado, né, mal, tudo, aí você tem que forçar o vômito e saiba que aquela planta não é comestível.
Caraca, depois de um processo... Não dá pra fazer, tipo, com umas 15 de uma vez esse processo? Enquanto uma tá na parte do vômito, a outra você já tá testando no braço?
Não dá, porque às vezes a boa tava ali na boca do gol e você colocou uma venenosa e fudeu tudo.
Quer saber uma coisa? Eu, se chegasse após as 8 horas e depois de tudo, desse inferno todo, ter que vomitar a planta, eu começaria a pensar seriamente em morder o próprio braço. Talvez um naco de carne que a gente arranque lá não vai fazer tanta falta pro músculo depois. Porque, poxa, a gente já perdeu um tempo violento pra saber se a planta é comestível ou não. Imagina se a gente chega no final desse processo todo e descobre que não é, né, cara? A gente jogou todo o nosso tempo fora. É uma dica interessante, sim, do Maroto, sim. Eu tô aqui brincando, falando assim, mas é interessante qualquer tipo de dica que te ajude a descobrir alimento. Não,
eu acho que é interessante também se você conseguir achar algum animal herbívoro, sei lá, que coma, né, cara? Se você tiver como observar esse tipo de coisa, eu acho que se o animal consegue digerir, apesar do sistema digestivo ser diferente, a questão de reação e de ser comestível em si a planta é parecido, né, com...
Depende, tem animais que têm uma tolerância muito grande e eles até necessitam de algumas plantas tóxicas pra fazer parte da flora intestinal deles.
Nossa,
então não dá.
Então deixa quieto.
Alguns animais, eles fazem uso dessas plantas porque eles não têm algumas bactérias que a gente tem pra conseguir detonar aquela comida que normalmente a gente ingere, né?
Entendi. A gente tem uma ideia, o bode come urtiga venenosa como se a gente estivesse comendo alface, né, cara? Pra ele é uma planta nutritiva que faz mal bem pra ele. Mas se a gente, tipo, lamber aquela folha, a gente já vai pra UTI, cara. Não, o negócio é violentamente tóxico. É urtiga venenosa que ele come como se fosse salada de agrião. Pra ele é normal. Entendeu? E o estômago, por exemplo, de caninos também, eles têm várias bactérias violentíssimas lá que elas destroem qualquer tipo de coisa praticamente que ele comer.
Aquelas bactérias que seu priminho vai lamber a boca do cachorro, né, pra pegar.
Exatamente. Depois tem gente que beija o cachorro, cara. Olha, meu... Você pode amar o seu cachorro, ele pode ser limpinho, pô, cara, mas ele ainda é um cachorro, cara. Pense duas vezes, pelo menos, pense duas vezes antes de dar aquele beijinho na boca do seu cachorro, antes de você sair pra uma viagem dessa, que você pode ficar doente no meio da situação de sobrevivência.
Né, cara, além de estar fudido, ainda tinha beijado o cachorro quando saiu de casa.
Deixa eu só dar uma última dica aí em relação à planta, que eu acho bacana, assim. O geek, ele pode dar sorte de ir pelo cheiro, assim, porque tem algumas plantas que a gente usa como tempero, né? Então tenta ir pelo cheiro.
Sente familiar, cheiro, né?
Tenta ver se ela é familiar. Às vezes tem muito tempero assim que nasce fácil mesmo no mato solto, e aquilo não vai te fazer mal, porque você já comia como tempero normalmente. É claro que imagina que foda, né? Você ter que se alimentar um dia inteiro de salsinha.
Olha, mas antes salsinha pra te dar alguma proteína, alguma energia pra você continuar se movimentando, do que você continuar só pensando em comida, né,
cara? Você com fome, cara, em estado de sobrevivência...
É complicado
demais. Melhor até leva um pouco no bolso e vai mastigando como hábito, nem como refeição, sabe? Só pra...
Como se fosse fumo, né? Vai mastigando como se fosse fumo. Chica, ao invés de cuspir no final, você engole, né?
deserto, a primeira coisa que vem na minha mente quando fala deserto é aquele filme 127 horas, cara.
Nossa, mas aquele filme é muito foda, cara.
O cara consegue ficar preso no Grand Canyon só com um canivete suíço chinês.
Cara, eu ainda não vi aquele filme, mas eu fiquei, tipo, eu tenho um desespero foda de ver filmes assim, tipo, não. O cara tá sozinho e fica pensando o que, que ele vai fazer da vida, depois de determinado ponto do filme ele, tipo, começa a pensar que vai morrer, entendeu?
Não, cara, esse filme é foda, é um monólogo, praticamente, do James Franco, né, James Franco, e, meu, é muito, e é baseado em fatos reais essa merda.
Caceta.
E, cara, não vou dar spoilers, mas o cara, ele tem que fazer uma coisa que poucas pessoas no mundo teriam culhões de fazer.
Cara, eu até me arrepiei agora, porque ele tem que tomar uma atitude que coloca bebê mijo, é. Sei lá, até comer cocô, sei lá.
No chinelo.
No chinelo, cara.
Mas é.
Ah, que me pariu, velho.
E o filme é tão bem feito, cara, que na cena em que acontece essa coisa extrema, você, assistindo o filme, você sente, cara.
É, você sente, porque o diretor usa de som, usa de imagem de uma forma assim que entra, cara, a dor do cara passa pra você, cara.
Caramba, velho.
O filme é ótimo, você realmente entra no filme, aí quando chega essa parte, você já tá lá dentro, você já acha que você é ele.
Exatamente, cara.
Meu, você já sai tremendo do cinema, cara.
E, cara, fica a dica, geeks que não assistiram, 127 horas, assistam, que é foda. Mas vamos lá, água no deserto, cactos, camelos.
Água no deserto é dureza, viu? Você tem que procurar por cactos. Eu não consigo me lembrar de nenhuma outra coisa que você vá ter de água assim no deserto. Existem filmes que dizem uma maneira, ensinam maneiras de você saber onde você cavar o deserto, que você pode encontrar, sabe, aquela água minando da areia?
Uhum,
mas pra mim isso é muito mentiroso, de você conseguir fazer isso no meio do nada, cara.
Cara, a cilada do deserto é a seguinte: geralmente você tem uma facilidade maior em encontrar água perto de rochas.
Isso.
Até porque ela costuma, de madrugada, a rocha, ela costuma a receber aquela, como que a gente chama? Aquele
orvalho. Orvalho.
Isso. Aquela sensação molhada da madrugada. Não, uhum. Geek, você não se mijou. Só que o foda no deserto é que também nessas rochas, onde você acha que, ah, vou cavar ali embaixo daquela rocha, ali é onde ficam escorpiões, aranhas e outros insetos que procuram sombra durante o dia.
Cobras, né, cara?
Cobras. Então você corre um risco extremo no deserto de cavar perto de rocha.
Evite se deslocar durante o período mais quente do dia, algumas horas antes e depois do meio-dia. Se viajar somente ao amanhecer e ao anoitecer, provavelmente sobreviverá por mais um dia, mesmo se não tiver água.
Eu acho que o que mais me deixa apavorado no deserto é a quantidade de animais peçonhentos, criaturas peçonhentas que há no deserto. Você tem escorpiões, você tem aranhas, você tem vespas, uma variedade imensa de lagartos e cobras. É muito complicado, cara. Praticamente qualquer criatura que você encontra no deserto, ela tem algum tipo de veneno, ou ela não é comestível. Meu, é muito complicado.
Né? É bem isso, porque é um ambiente tão inóspito que só animal poderoso consegue viver lá, né, cara?
Cara, é tão foda, é tão inóspito que a fisiologia de todo animal que tá ali, ela é esquisita perante ao resto de nós.
É.
Eles não vão ter o sangue igual, não vão ter... Nenhum fluido vai ser igual ao que a gente tem, porque eles estão adaptados àquele ambiente ali, meu, nem o Capitão Nascimento, cara.
É, tá. Comida no deserto, cara, você vê uma cobra, primeira coisa, você vai sentir medo. Segunda coisa, se prepara que você vai ter que enfrentar essa cobra pra comer, cara, porque é uma das principais coisas no deserto. Deserto, sim, que eu, principalmente, conseguiria comer uma cobra, cara. Porque você vai lá, você conseguiu pegar, beleza, arranca a cabeça, beleza, enterra, porque a, mesmo morta...
Ela pode ter um espasmo lá e pode...
Não, não é nem um espasmo, mas o veneno ali não precisa estar dentro da sua corrente sanguínea pra te ferrar, né, cara? Só de encostar na pele aquele veneno que tem nas presas dela, é perigoso. Daí a primeira coisa que eu vi que se faz é você mata, arranca a cabeça, enterra a cabeça, arranca a parte da cauda lá, da cobra. Algumas tem chocalho, outras não, né? E, meu, é proteína pura. Uma cobra ali te deixa vivo em matéria de comida por mais uma semaninha que seja.
Cobra é a principal fonte de alimento no deserto mesmo, porque é o... Eu acho que é o maior animal que você vai poder encontrar pra você poder...
E o teoricamente mais fácil de caçar, né?
Verdade. Tem aqueles lagartos que eles andam pela areia lá que, meu...
Ligeiro.
Se pegar um daqueles, você conseguir pegar um daqueles, provavelmente você também consegue pescar um peixe com as mãos.
É.
Evite se deslocar durante o período mais quente do dia, algumas horas antes e depois do meio-dia. Se viajar somente ao amanhecer e ao anoitecer, provavelmente sobreviverá por mais um dia, mesmo se não tiver água.
Vale a pena deixar claro que o deserto acho que é um dos piores lugares. Então, perto de tudo que a gente falou de selva, meu, você caiu no deserto, desculpa informar, mas isso aqui a gente tá dando algumas dicas pra você provavelmente morrer.
É, morrer durando um pouco mais, né, cara?
Morrer com mais dignidade.
Assim, enquanto na selva a chance de você durar lá um mês é bem maior que remota, no deserto a chance de você durar uma semana é três vezes maior que a remota.
E o que acontece também, meu, só de olhar os tópicos, água, quase impossível, comida, muito difícil.
Não, e a variação de temperatura, porque no deserto é um calor escaldante de dia e à noite um frio do cacete, cara. Você tem que achar tem que dar a sorte de achar uma caverna, alguma coisa, whatever, que vai estar cheia desses animais que a gente citou, então...
O maior perigo andar na noite do deserto é a hipotermia, né? Isso. Aí a pessoa pode pensar que é um absurdo, mas não, é o mesmo perigo que você tem numa montanha com neve lá nos picos do Himalaia, você vai ter na madrugada no deserto também, que as temperaturas são miseravelmente geladas e você não tem onde se proteger, sabe? Que é só areia. E aquela areia não vai estar quente durante a noite porque ela recebeu o calor do sol durante o dia.
Né?
É complicadíssimo, bicho.
E aquela história de achar oásis assim no deserto, existem oásis mesmo, né? Que eu já vi. Isso. Só que a chance de achar uma é pequeniníssima. Uma coisa que tem que ser ressaltado é se tiver coqueiro nesse oásis, como geralmente tem, né? Que é uma das plantas que nascem nesses oásis, aguentam o calor do deserto e tal. É, o óleo de coco que você faz pode servir como um protetor solar, né? Natural.
Verdade, já vi isso também
Acho
que o próprio Bear Grylls também já disse.
É, ele mostra. Você tem que amassar até começar a tirar o óleo, daí é aquilo, cara. Esfrega o coco nos braços, no rosto, porque você pegar uma irritação ali no deserto, você tá fritando, né, cara?
Insolação também, né?
É, insolação é...
Que a gente acha que é uma coisa chata que acontece num feriado prolongado na praia, no deserto, numa situação de sobrevivência, pode ser o seu fim, porque se você ficar impossibilitado de se movimentar, de procurar abrigo, comida e água, ou procurar uma maneira de sair daquele lugar... Praticamente você morreu, né, bicho? Você não tem como sair dali. Se você não tiver, pelo menos podendo se movimentar.
Se você tá de camisa, é melhor você tirar a camisa e colocar na sua cabeça do que deixar no corpo, né, cara?
Não há praticamente o que comer e mal dá pra arrumar uma gota d'água pra mantê-lo vivo. E agora, estou procurando uma sombra. Qualquer sombra.
Tem vários tipos de deserto, né? A gente tem o deserto do Saara, por exemplo, que é aquela visão de pura areia e dunas, que aí você é rodogue. Desculpa informar, mas esquece. Mas tem outros desertos, por exemplo, como a gente pode encontrar em algumas regiões aqui no Nordeste do Brasil, ou, por exemplo, mais comum nos Estados Unidos, na Califórnia, por exemplo.
É, o Grand Canyon.
Perto do México, onde o cara de 127 horas caiu, lá você tem mais chances, porque lá você tem um maior acúmulo dessas plantas, como cactos. Só pra você ter uma ideia, tem algumas plantas no deserto em que elas, na verdade, têm uma raiz que é longa o suficiente para encontrar um lençol freático.
Caraca!
Então, as suas chances de conseguir água, ou pelo menos terra úmida, cavando na base dessa planta, é enorme. E algumas outras, como o cacto, ela, na verdade, ela guarda água dentro dela. É. Então, se você tiver uma faquinha e ver um cacto, não bobeia, meu. Abre um gomo dele ali no meio e já... Né?
E faz de tudo para não desperdiçar. Pensa bem no como
que você vai... abre gomo em gomo. Não sai partindo o negócio do meio com uma katana.
A água se desfaz na hora, né? Vira vapor na hora, cara. Não dá nem tempo de cair no chão.
E é legal que nesses lugares aí também as formações rochosas, elas são mais bem mais normais de serem encontradas. Você pode usar as próprias pedras como utensílios, se você não tinha dispor de uma faca, um objeto cortante ou pontiagudo. Pode usar uma rocha mais, um pedaço de pedra mais pontiagudo pra furar um cacto, por exemplo, pra conseguir chegar na água dentro dele.
Qualquer formação rochosa também pode ser uma sombra, né, cara? Então...
Verdade, também tem essa... O deserto do Saara, ele é desprovido de qualquer tipo de lugar pra você, tipo, pegar uma sombra,
ficar
do sol. Eu acho que mais... O deserto do Saara ferra mais pelo psicológico, né, cara? Porque você sabe que, tipo, você tá no meio-dia do deserto do Saara, tá torrando. Você sabe que você vai torrar daquele jeito até a hora que o sol se pôr, cara. Isso deve ferrar com o seu psicológico.
Exatamente, cara.
Tirando que o Saara em si, ele é o segundo maior deserto do mundo, né? Ele ficaria só atrás da Antártida, que acaba sendo considerada, em parte, um deserto, por causa das áreas que são só de neve mesmo e não tem nada, né, isolado. Mas, assim, eu acho que o importante importante é o geek tentar sempre sair preparado, né? Porque eu imagino, pra um geek cair no Saara, é que alguma coisa ali na região importante ele tava fazendo, né? Então, porra, se o cara não tem um cantil, não tem uma bússola, o que, que ele tá fazendo ali? Ele tá indo assistir a Fórmula 1 em Abu Dhabi? Caiu no meio do caminho?
Só se for, né, cara?
Você sabe de uma coisa, eu vi não sei aonde, que algumas linhas aéreas, pelo menos a maioria por base, ela evitava de sobrevoar lugares tão inóspitos quanto o deserto do Saara, porque no caso de uma queda, algum problema, um pouso forçado, nem precisa ser um acidente, um pouso forçado, o resgate não seja uma coisa praticamente impossível de ser feita. Exato. Então, assim, se o Geek ele acabar caindo num deserto como esse, acho que a primeira coisa que ele tem que pensar é, ele não deve estar tão longe da civilização, não deve estar no meio do deserto do Saara, tipo assim, pra você saber que você tá totalmente perdido, entendeu? E você deve não estar tão longe da civilização, você deve estar tendo, você foi fazer um, sei lá, um passeio pelas dunas de bug, você foi, sei lá, você foi dar um passeio de camelo com algum guia turístico, alguma coisa aconteceu, você não deve estar tão longe da civilização, cara. Então, eu acho que essa é a maior esperança que você tem que se ater quando você estiver numa situação dessa. Você não deve estar no meio da desgraça total, você não deve, sabe, deve ser possível que você se salve. A não ser que realmente você tenha pego um ultra leve, entendeu?
Aí fodeu.
Quatro, no meio do deserto do Saara. Nesse caso, eu acho que você já estava tentando suicídio, então você não deve estar sobrevivendo.
Não há praticamente o que comer e mal dá para arrumar uma gota d'água para mantê-lo vivo. E agora, estou procurando uma sombra. Qualquer sombra.
E tem uma técnica aqui que eu tava vendo no Bear Grylls mesmo, cara, que se você achar um camelo tal, de alguma forma...
Que nojento. Ah,
não a parte dos testículos,
deixa aqui. Não, a parte da carcaça.
É, a carcaça, cara. A carcaça pode ser tipo um saco de dormir pra você, cara.
Poxa,
no deserto. Você tira tudo que tem dentro, né, você já comeu tal, deu seu jeito.
Pode falar, né, no camelo também, que se você abrir esse órgão, tem água lá dentro, que é a bolsa onde ele guarda água, né, porque existe um motivo qual o camelo pode beber água, depois ele pode ficar não sei quantas semanas sem beber água, ele armazena aquela água dentro dele.
A corcova lá.
Exatamente, se você abrir aquele órgão dentro, você pode beber aquela água. O problema é que ela não vai estar cheirando como água, tipo, sabe, aquela
gás. Cara.
Não vai ser aquela água natural, maravilhosa, deliciosa, não vai ter gás.
Cara, eu duvido que nenhum geek vai dar um pause agora nesse episódio e tomar um belo copo d'água depois dessa, né?
Eu falar, tô meu aqui do lado. Bom, como é bom, né, ter água, cara.
É muito bom, você acha que é uma coisa estúpida, né? Tipo, ter água, grande coisa. Eu ter água, eu vou lá na cozinha e pego um copo. Imagina se não tem cozinha, cara.
Não, fora que, cara, muitas pessoas às vezes falam, qual foi a maior invenção do homem? Aí tem meio que já vai naquela, né? Internet. Filho, a maior invenção do homem foi fazer encanamento, foi fazer saneamento básico, cara. Porque sem internet você vive, sem TV, sem um monte de coisa você vive. Agora, sem saneamento básico, como que haveria civilização, cara?
Imagina você cagar dentro de casa num balde e depois ter que jogar esse balde na rua.
É, calcula.
Mancada falar da França, hein?
Não há praticamente o que comer e mal dá para arrumar uma gota d'água para mantê-lo vivo. E agora, estou procurando uma sombra. Qualquer sombra.
Ah, só uma dica pros nerds, os geeks que estão ouvindo esse episódio. O deserto mais próximo aqui que a gente tem na América do Sul é o Atacama, no Chile.
Verdade.
E, cara, se você for pro Chile, mano, você tem a chance de cair no Atacama ou você pode ficar preso na cordilheira.
Nossa.
Então, meu, a chance de você morrer indo pro Chile, cuidado, geek.
Você tava planejando aquela viagenzinha de final de ano pro Chile, ver aquela, não sei o que lá, Itza, como que é? Chitzen. É lá no Chile aquela porra?
Putz.
Ou é Peru? Ah, não, acho que é Peru.
Eu acho que não é no Chile que fica aquele deserto que, tipo, ele tem umas crostas de sal, assim, violentas, tipo...
É, justamente.
É que a água, cara, você encontra água, você acha que tá sal, você tá ferrado, cara, tem... A
água tipo, salgadaça.
Eu acho que são 5 quilos de sal a cada litro d'água que tem no negócio. É um desespero aquela água. A água do mar doce comparada àquela água daqueles lagos lá.
Cara. É, se você acha uma parada dessa na selva, que a natureza te dá vários bois lá, você pode dar um jeito de destilar isso aí, né, cara, você ferve a água, daí faz aquela nuvenzinha, dá um jeito de escorrer essa parada.
É do Goku e sai voando.
É, exatamente.
Você pega a água, né, você faz ela destilar, cria uma nuvem voadora e sai dali.
Vai embora, já era.
Pode.
Se você estiver no mar a quilômetros da terra, o segredo é conservar suas forças.
Agora aqui, ilha deserta, que aí a gente mistura mais ou menos os dois, né, a selva fechada, só que junta o mar, o oceano, e tem um pouco de deserto, porque ali
porque
na ilha...
tá vazio.
É, porque na ilha você não vai achar ajuda, igual a gente tava falando de encontrar ajuda nos dois itens anteriores, né, cara? Ou seja, você vai ter que se preparar na ilha deserta pra enfrentar nada mais, nada menos que o oceano. Vai ser o Pacífico, o Índico...
Falou ilha deserta, eu lembro do Tom Hanks barbudo gritando, Wilson!
É. Pô, aí, você dificilmente você vai dar a sorte de ter um carregamento da FedEx, né? Cheio de coisa que você pode usar, né?
É, leve sua própria bola de vôlei, cara. Não fica esperando encontrar uma lá, não.
Então, cara, ilha deserta, a água não tem tanto problema, é mais ou menos a mesma coisa da selva lá que a gente falou, né?
Porque... Talvez, depende do tamanho da ilha. Eu imagino, por exemplo, se eu me perco numa ilha deserta, por exemplo, vamos colocar aí, 700 metros quadrados, puta, aí é foda, velho.
Caraca, 700 metros quadrados não existe, é isso.
Existe, mano.
Ah, mas esse tipo de ilha é aquela que a gente vê
na animado, né?
É, desenho animado, sabe? Tem um coqueiro e um cara barbudo embaixo.
Cara, existe ilhota, cara, muito pequena, que não vai ter todo esse jogo de ambiente.
Você vai dar uma sorte de cair água.
Uma dessa, não, acho que nessas ilhotas o importante é você encontrar uma maneira de você pescar, né?
Bota fogo na ilha, cara. Alguém vai ver. Já que é tão pequeno assim, cara, segura numa jangadinha, improvisa uma jangadinha e bota fogo na ilha.
Eu não sei, assim, eu tenho pra mim, sempre tive pra mim esse pensamento. Eu tô numa ilha, se ela tiver 700 metros quadrados, eu sempre choro, mas se ela for maior, eu tenho esse pensamento. Eu acredito que ela deve ter, se não em todos os lados dela, se não circundando toda a ilha, vai, 80% desse
raio, né?
Isso, né? Das beiradas dessa ilha aí, vamos dizer assim, devem ser praia. Isso. Eu vou circundando a praia, sei lá quanto isso ia dar encaminhada, cara, mas assim, eu ia circundando porque, assim, se tiver alguma fonte d'água lá no centro que nasça, em algum momento, esse riacho vai sair da mata e vai encontrar o mar. Isso. E ali você encontra água, cara.
Cara, se eu caio numa ilha deserta, assim, um pouco maior, primeira coisa que eu saio pra procurar é a Brooke Shields. Eu já saio gritando, cheguei na Lagoa Azul, vem aqui.
Mas a Brooke Shields ainda mora lá, no final do filme ela fica lá. Lá, né? Verdade?
Se eu não me engano, ela fica, cara.
Ela fica.
Teve tanta
fica
volta tão, a Lagoa
fica
Azul.
Tão de boa lá que faz a cabaninha e fica lá vivendo.
Mas deixa só te falar uma coisa bem triste. Esse filme acho que foi em início de 80, coisa assim. Meu, imagina se a Brooke Shields ainda estiver lá, ela não vai estar mais tão Brooke Shields, entendeu?
Cara, ela deve estar feia, viu?
Deve estar só o bagaço do bagaço da laranja.
É, vai ser bem complicado. Na verdade, eu não ia querer encontrar ela. Por lá que eu ia ter medo de uma velha emitona aqui.
Ela seria a bruxa da ilha, né?
Tipo isso, a bruxa do mar lá do Popeye.
Essa é a Bruxa Shield.
Bruxa Shield.
Se você estiver no mar a quilômetros da Terra, o segredo é conservar suas forças.
Água, mesmo esquema da
selva.
Da selva, né, cara? Tem ali a água da chuva. E como é um ambiente úmido, você procura o rio, as nascentes e tal, parte de baixo.
E por estar no meio do oceano, tem mais chances de chover, né?
É, exatamente.
Porque a água evapora ali e já forma aquele ciclo.
Isso, então... O mais legal é que na ilha deserta você tem uma área de escape que é a praia, né, cara? Porque a praia é sempre o lugar que você tá totalmente seguro ali, né? Você não tem nenhum animal maluco que pode te matar, não tem inseto, nada. Assim, inseto deve ter. Mas na praia, cara, você...
É aquele bicho geográfico lá.
É, no máximo.
Ser atacado por uma legião.
No máximo, cara.
Eu acho que o pior da ilha deserta é que, assim, o clima é temperado, então, assim, você vai encontrar muitos frutos comestíveis, você vai ter coqueiros que você vai poder se alimentar dos coqueiros, animais, peixes. Você tem água que você vai conseguir encontrar tanto nas matas como se você conseguir captar das chuvas. Eu acho que, assim, tem muitos recursos para sobrevivência. Tem muita coisa para você construir abrigo, tem, assim, muita coisa. Acho que o mais difícil numa ilha deserta é você se resgatar dela, cara.
É, então, aí que tá.
É o problema.
Aí que tá a parte legal, que é a questão de você fazer um barco ou uma jangada, né? Aí você tem que soltar o engenheiro que tem dentro de você.
Ah, mas... eu não teria moral, cara. Eu ficaria na ilha.
Novamente brincar de roleta russa foda com a mãe da natureza, né, mano? Porque você vai se jogar no oceano, o oceano, ele é 100 vezes mais mortal do que ele é deserto. Se você tentar sair de lá pra tentar sobreviver, em primeiro lugar, você tem que saber mais ou menos qual é a direção que você vai seguir, né? Porque Exato. Não adianta simplesmente sair da ilha e tentar ficar navegando, remando até você chegar no Rio de Janeiro ou alguma praia da África. Porque é muito improvável que você vai conseguir fazer isso. Então tem também a questão de você fazer uma jangadinha. Uma tempestade em alto mar, cara, meu, ela afunda navio. Quanto mais a sua jangadinha,
né, entendeu? Cara,
então, assim, eu ficaria, certeza.
É muito, muito difícil. É muito perigoso o mar, assim. Pra quem não conhece, o Bear Grylls, por exemplo, eu já vi ele fazer uma jangada master, cara. O cara fez uma jangada master com bambu.
Bambu
e, meu, eu ia naquela jangada. Eu ia naquela jangada pra qualquer lugar que fosse,
cara. Não, o Bear Grylls, ele fez uma jangada com um tronco de coqueiro que ele achou, né? Porque o tronco... Não, o tronco de coqueiro não, era o tronco de bananeira, cara. Porque o tronco de bananeira, ele é totalmente desfiável. Se você vai desfiando, ele é tudo fibra. Ele não tem nenhuma parte, assim, dura de verdade, né? Você vai desfiando, você faz corda à vontade. Daí ele achou um bambuzal lá, juntou os bambus, teceu até umas horas. Daí pegou umas folhas lá de... Não sei se de bananeiro ou coqueiro também, e teceu, fez uma vela, né?
Ele fez uma vela.
E foi que foi, porque a vela é extremamente importante em alto mar, porque ela, além de o vento te empurrar pra algum lugar, você não ficar totalmente à deriva, ela também serve de sombra, né, cara?
Exatamente.
E ele fez todo o esquema lá, tal, pegou coco, aquele
esquema. Fez um esquema tal, que depois que ele foi salvo, ele pegou aquela jangada, guardou e começou a passar com a família nas férias. Né? Ela é perfeita, se você colocasse um frigobar nela, ficava perfeita, né?
Mas antes, preciso explorar a ilha para ver quais recursos naturais ela tem.
O que eu faria numa situação era procurar um abrigo e tal, criar um abrigo seguro. E eu manteria uma, digamos assim, periodicamente acenderia ou tentaria manter o tempo inteiro acesa uma fogueira na região da praia, mais aberta possível, assim, pra sinalizar, cara. Faria aquele SOS com que desce também na areia.
É isso que eu ia falar, né?
Mas eu ficaria lá, cara.
É aquela coisa, né, cara, porque hoje em dia não é mais tão difícil você ser resgatado, né, cara? Porque a partir do momento que você é dado como perdido, a galera faz uma busca ferrenha atrás de você, e se você souber fazer os sinais, você se dá bem, né, cara? Agora imagina você cair numa ilha deserta lá em 1600 e lá vai cacetada. Game over,
cara,
né?
Aí, Geek, só um aviso, se você tem uma máquina do tempo, cara, não vacila, não caia num deserto, numa ilha deserta em 1600 e pouco, é sério.
Tem também um outro item, esse daí também serve pra praticamente qualquer tipo de situação de sobrevivência. Se você tiver uma grana, eu acho que eles devem custar um bocado caro, mas eles são praticamente salva-vida, cara. Com ele, eu acho que ele é o seu cartão de saída livre da prisão se a vida fosse um banco imobiliário, entendeu? É o chamado telefone por satélite.
Ah,
então, assim, entendeu? Que ele tem uma antena grossa, preta, assim. E, meu, aquele telefone, você pode usar ele praticamente em qualquer lugar inóspito da Terra, que ele vai conseguir chamar algum tipo de serviço de emergência, cara.
Tá, mas ele funciona a bateria solar, pelo menos, caso...
Ah, aí é que eu já não sei. Já
era uma boa, né, cara?
Eu acho que ele deve funcionar uma espécie de bateria de longa duração, talvez uma aquelas baterias de célula...
Você não morre da ilha deserta, né? Você morre da radiação que essa porra deve dar em você. Você coloca na orelha, 3 dias depois tá caindo a sua orelha. Velho, que eu menos tenho ideia de como seria, porque eu nunca fui pra nenhum lugar, cara, que tem neve. É, o que eu tenho de referência é o que eu vejo na TV, cara. Então,
eu também nunca vi e eu provavelmente não vou ver, porque, meu, odeio frio. Eu vou fugir de lugar nevado até o final da vida, cara.
Tem umas coisas assim, tipo, na neve, né, cara? Tudo branco. Beleza, você pode estar com um casaco de pele fudido, velho, mas...
Pô, de pele não, Douglas.
Não.
O Geekbox não apoia matar não, animais mas... pra fazer casaco.
Mas ali, né, cara, se você fez com a sua mão mesmo, você fez pra sobreviver.
Ah, não, aí você ganha um joinha.
Aí você ganha um joinha, né, cara? O problema é a indústria de casacos de pele.
Não, eu até peço, né, Geek, se você fez um casaco, aí você está nesse momento perdido numa montanha, manda uma foto pra gente aí no feedback. A gente posta lá no Facebook.
Você, Geek, que tá ouvindo, que sobreviveu uma situação dessa de sobrevivência na neve, matou um urso e fez um casaco de pele com urso, você manda seu nome pra mim, a sua foto, que eu crio um fã-clube pra você.
É. Vitor, cara,
até a comunidade do Orkut eu crio pra você, rapaz.
Poxa,
aí. Rapaz, se o cara conseguiu fazer um casaco de pele com urso que ele matou, rapaz...
Cara, a questão da água é facilitada, entre aspas.
Entre aspas, né? Porque...
Tem alguns cuidados que você tem que ter. Por exemplo, a neve, ela queima a sua pele. É. Então não é pegar um bocado de neve e enfiar na boca. Isso é um erro ridículo.
E é verdade também que ele pode causar hipotermia com mais velocidade ainda, porque você vai baixar a temperatura, sua temperatura corpórea engolindo neve, entendeu?
Não, mas daí aí vem aquela coisa. Primeiro você tem que arranjar um abrigo e fazer fogo, né, cara? Porque você vai derreter, você arranja um jeito de derreter essa neve e tomar água, né? Não morder gelo.
A prioridade é o abrigo. Você cai num lugar que é muito aberto, cara, você tem que sair dali. Porque as tempestades de neve e a temperatura vão vir à medida medida que o dia vai passar e você vai morrer. Então você tem que ir pra um lugar que tem algum tipo de barreira contra o vento, algum tipo de abrigo.
E aí que tá o problema, porque em montanhas, né, de gelo, neve, o abrigo que você tá pode ser seu túmulo, né, cara?
É verdade.
Porque é o tempo todo tendo avalanche,
deslizamento
de neve, avalanche. Você tem que ter certeza que, que aquilo ali é pedra, que ele não é uma caverninha de neve que você achou, que é a chance de...
E você sabe que mesmo sendo uma caverna de pedra, existem grandes chances de haver um deslizamento um pouco acima e a porta da caverna ser fechada também, verdade, com um bloco maciço de neve.
Daí já acaba o oxigênio lá dentro, acaba o seu fogo, né? Você não tem nem como derreter aquela...
É túmulo. Não, nem isso também, dependendo se a caverna for basicamente escavada na neve, se você ficar lá por muito tempo preso, a própria temperatura do ambiente, ela vai baixar a temperatura do seu corpo a certo ponto que você vai morrer por hipotermia, você vai morrer congelado, né?
Caraca.
Não vai precisar nem se preocupar muito com morrer de fome, morrer de sede, você vai morrer congelado, cara. Essa é a realidade, o sangue no seu corpo vai congelar.
Mas aqui em cima, a 1.200, 1.500 metros... É outra história, sabia?
Falando em comida agora, cara, eu acho que é um lugar que menos tem como você arranjar comida, né, cara?
Verdade, complica pra comida também.
Pô, você vai matar um urso polar, cara? quantas vezes você acha que você vai topar com um urso polar, né, velho?
Quase nenhuma. Dependendo do lugar que você caiu, o Geek não vai ter urso polar.
Não vai ter foca, nada, velho.
Sabe o que acontece?
Também tem lobos nessas áreas. Dependendo do tipo de ambiente que você tá falando, as montanhas, por exemplo, lá do extremo norte americano, lá do continente
do Alasca, né?
Do Alasca, né, tal. Tem muitos lobos e tal.
É mais fácil você virar comida do que arranjar comida.
Exatamente. Tipo, é muito complicado você conseguir sobreviver ao encontro com o lobo. Muito mais você matar o lobo pra comer ele.
Cara, mas comparando, é importante o Geek saber o seguinte. Todo ambiente, por exemplo, que tem um lobo, é porque existe um outro mamífero de porte menor que é a caça desse lobo.
Tem um ecossistema sustentável lá dentro. Então, você tem um predador mestre lá, tem um predador alfa, você também tem uma presa.
Provavelmente tem uma lebre, né?
Então,
lebre...
assim, você não vai entrar em combate com o lobo, mas pelo menos fique feliz que alguma coisa pra comer ali em relação à carne tem, pra ele tá por ali.
Procurar uma lebre das neves.
Claro que às vezes é você coisas. A carne que ele tá procurando.
Não, você não é a carne que ele tá procurando, porque esse não é o habitat natural do ser humano.
Mas se um ecossistema se montou naquele lugar com lobos e tais pra predar, e eles só comem humanos, bicho, não vá pra lá, né, cara? As coisas da merda são muito grandes. Um ecossistema se criou em cima de você, cara.
Ou seja, não fique muito tempo preso nesse ambiente, porque o ecossistema pode virar isso aí mesmo, né? Você pode ser a nova comida do cardápio.
Verdade, cara.
Cara, se você parar pra pensar agora, montanha e neve assim, é pior que deserto, cara, eu acho. Porque ferramenta não tem onde você achar, porque não vai ter pedra igual tem no deserto, que tem umas pedrinhas lascadas já de lambuja pra você fazer uma faca.
É complicado, tipo...
Varia, né, Doug, em relação ao tipo de montanha barra neve que a gente tá falando.
Falando aquele que só vejo branco, sabe?
Isso, tem, por exemplo, a Antártida.
Teste lá, por exemplo,
Antártida, né? Puta que pariu.
Polo Sul e Polo Norte já era, Gui. Esquece. Groenlândia, como que você chegou aí? Só pra começar.
Não, mas se bem que, olha, nesses polos você tem... É os únicos lugares que você talvez tenha mais alimento. Porque tem leões marinhos, tem morsas, tem uma grande variedade de peixes, porque também tem uma grande variedade de pinguins.
Tá, mas aí que tá, a partir das ferramentas, cara. Como que você vai matar na mão? Você vai dar um Hadouken na morsa?
eu acredito que você tenha pelo menos aquele furador de gelo, né? Aqueles negócios pra escalar e tal. Se você não tiver...
Então, se você não tiver, cara, nada...
Se um urso polar, que aliás é mais rápido pra você morrer ainda.
Mas aqui em cima... A 1.200, 1.500 metros é outra história, sabia?
Pra poder dar exemplo de sobrevivência, vamos falar de montanha barra neve, por exemplo, o Alasca, que é um ambiente inóspito, mas ele é, digamos assim, é uma selva, só que com neve, tá ligado? Então, dá pra aplicar muitas das técnicas que a gente já falou, dá pra aplicar no Alasca também. Verdade. Só que tem aquele cuidado de que o ambiente, a temperatura é péssima, então se você ficar morgando, você vai morrer rápido por causa da temperatura corpórea e tudo mais, mas tem essa técnica de água.
É fácil você fazer fogo, né, porque a madeira que você encontra nas florestas...
Tudo molhada.
Tá molhada, tá úmida ou congelada, então você tem que dar um jeito de secar essa madeira ou encontrar madeira seca em algum, tipo, em alguma caverna ou coisa assim, que você consiga pegar se arranque a casca dela, você tira a parte
molhada,
seca, né? Isso, aí o núcleo dela, você encontra aquela madeira mais seca, né? Aí você consegue fazer fogo com ela.
É, a gente fala consegue fazer fogo se você tiver o mínimo de noção como fazer fogo com dois pauzinhos. Cara, e você, no, na vida real, se você tenta uma coisa muito ousada sem saber muito bem o que você tá fazendo e dá errado, é ali, vai, um dia que você parou pra fazer aquilo ali, foi jogado no lixo, você volta a estacar zero e com estamina baixa e se fudeu.
Não, o Bia Cruz tem muito disso de você, eu vi outro dia, ele tava acho que com aquele ator, aquele Jake Gyllenhaal lá, ele foi fazer um, sobreviver os dois numa montanha lá também, daquelas não congeladas, mas tipo com aquelas temperaturas bem baixas, e ele, meu, ele foi, ele atravessou um canyon, pro outro, uma montanha pra outra, pendurado numa corda, E sabe aquele negócio de você se pendurar na corda, tipo, sobrevivência, tipo, militar mesmo, com as duas pernas entrelaçando na corda e você seguindo com as duas mãos,
assim? É, que o Bear Grylls, ele é militar, né?
Ele foi... Não, sim, ele é militar, ele foi Forças Especiais Britânicas, SAS e tal. Uhum. Mas, meu, você fazer aquilo lá é arriscar pra cacete. Ah, você...
Aquilo lá não tem equipe que salve se der errado, né, cara?
Não, é verdade, você tá arriscando pra caramba você fazer aquilo lá. E eu não sei se eu não teria essa capacidade, eu tenho medo de altura, bicho. Tem que olhar pra baixo e falar assim, cara, eu acho que eu vou morrer mesmo, porque eu não vou tentar fazer essa parada não, cara.
A cada 300 metros, a temperatura diminui cerca de 2 graus e meio.
A conclusão que eu cheguei é que a gente, os seres humanos comuns, né, da cidade, se vê numa situação dessa, o mais certo a se fazer é tentar se manter vivo até alguém te achar, cara. Porque se você tentar fazer peripécia pra sair da onde você tá, cara, a chance de se ferrar é maior, cara. Verdade. Agora pensa o conflito interno, né? Você fala, puta, tô aqui há mó tempão, ninguém me achou. E às vezes, tipo, você fica pensando, se eu sair daqui e tentar alguma coisa, e se eles chegarem, né, e ver que não tem ninguém.
É verdade, você não sabe exatamente o que você toma de atitude, né, você não sabe se você consegue um mínimo lá de sobrevivência, você consegue um pouco de comida, sabe, ou sabe onde arranjar comida com mais facilidade, água, consegue um abrigo, às vezes esse é o problema do ser humano, né, você tem um ambiente minimamente confortável, você começa a tomar aquilo como, ah, eu vou continuar aqui esperando que alguém venha me salvar, que pode nunca acontecer. É o caso lá do filme lá do Tom Hanks lá, o Náufrago, em que realmente ele conseguiu encontrar uma maneira de sobreviver lá na ilha lá e tal, se alimentava, conseguia viver tranquilo. Só que se ele não tentasse sair de lá de alguma maneira, ele não ia ser resgatado nunca, né?
Ele tava tão acostumado àquela ilha que era mais fácil ele se matar de ficar puto.
Verdade.
Do que a ilha matar ele, né, cara?
Verdade. E não ia ter uma Brooke Shields lá pra fazer
cafuné
com ele, né? Então ele já percebeu que, meu, essa vida de Lagoa Azul não é pra mim, não, né? Ele teve uma coragem que, bicho, eu falo pra você abertamente que eu não teria essa coragem, cara, de me lançar ao mar. Tem uma coisa que eu tenho muito medo, é do mar, cara.
Mas é uma questão ali que você chega a uma conclusão, assim, vai, você conversando com você mesmo. Você fala, puta, cara, se eu ficar aqui, eu não aguento mais essa merda, eu vou me matar. Então, eu vou me matar tentando sair, cara. Eu pensaria assim, eu falo, puta, já que eu não aguento mais essa merda, chega dessa porra, eu vou me matar, mas eu vou me matar com uma chance mínima de sobreviver.
Se eu me salvo, eu morro tentando, né?
É, exatamente. Eu acho que a melhor forma de se pensar nessa hora, né? Já que ele passou tanto tempo ali e não veio ninguém e tal, eu falo, puta.
É, chega um limite que você fala, olha, pra mim já
é tudo. Se
morrer ou não morrer, entendeu?
É, o tudo ou nada, o famoso tudo ou nada.
Tudo ou nada. Eu não sei se eu faria isso se eu já tivesse uma situação lá, tipo, de sobrevivência e tudo mais, largar aquilo, porque o ser humano tem muito disso de comodismo, né? Você descobre que você consegue viver naquele tipo de situação e pra sair daquela situação é muito difícil, você prefere não. Às vezes não se arriscar.
Mas eu acho que o pior na ilha lá não é nem tipo, você virou o Ninja Gaiden da ilha, né, o Tarzan. Mas o fato de você estar sozinho, cara, tanto que no Náufrago, eles trabalham essa parte, né, que é a bola, o Wilson lá, né, cara. Porque a pior parte ali de você já aprendeu várias técnicas, você já tá Tarzan total, beleza. Mas, cara, não tem ninguém pra você falar, cara.
É um desespero mesmo.
É um desespero cruel, cara.
A cada 300 metros, a temperatura diminui cerca de 2 graus e meio.
E eu não sei se é uma dica ou não é uma dica você, sei lá, fazer o que o Tom Hanks fez, porque ele fez lá o Wilson lá, a bola lá, com o rostinho,
pra amiguinho,
ele pensar isso, pra ele poder talvez manter a sanidade dele. Mas eu não sei até onde isso é, manter a sanidade ou começar a ficar insano.
É, né?
Às vezes você começa a conversar consigo mesmo e, tipo, falar em voz alta. Eu acho que isso é interessante. Eu já tinha visto em algum lugar que é interessante que você, numa situação dessas, você fale como você tá fazendo em voz alta, pra você mesmo ouvir. Porque isso melhora
ajudar na concentração
ânimo.
E no ânimo,
isso,
né?
Isso, no ânimo também. Se você faz tudo em silêncio, aquele silêncio perturbador, ele começa a te afetar.
Exato.
Mas eu não sei se daí é uma boa você pegar um coco, fazer um desenho no coco. Sabe, assim pra baixo, mas de sei lá, de bode.
I'm a survivor living in New York City.
Vamos para o ambiente urbano, sobrevivência pós-apocalíptica ou coisa pior.
É, a gente falou aqui, né, de ambientes inóspitos dentro da natureza. Agora, um ambiente inóspito dentro do ambiente,
né?
Dentro do ambiente urbano, que provavelmente teria que acontecer algum cataclisma na natureza pra ferrar as cidades, e a gente se vê nessa situação, né, cara?
É, e é legal lembrar que isso pode acontecer em qualquer tipo de apocalipse conhecido. É, apocalipse tecnológico, naquele que a tecnologia é toda destruída e você não conta mais com dispositivos eletrônicos, elétricos e tudo mais. Tem o apocalipse nuclear, que é no cenário hipotético da gente sobreviver de alguma maneira
em bunkers,
em bunkers, como naquele game, na série de games Fallout, né?
É.
Você consegue sobreviver em bunkers subterrâneos, depois você vai ter que recolonizar a Terra, talvez. Tem também o apocalipse zumbi, que é o que a gente mais conhece, né? Eu acho
mais
que mais...
certo.
Exatamente. Eu acho que esses aí são os mais interessantes pra gente tratar, porque no caso do apocalipse alienígena, a gente tá ferrado foda. Não tem
Então,
se for alienígena, já era.
Porque daí não é apocalipse, né? Aí é extinção, é outra história.
Tem o apocalipse das máquinas, né? Cyberdyne e tal. E...
Matrix.
É, o apocalipse das máquinas, que também pode acontecer no caso você ter que depois sobreviver numa cidade onde já não tem mais nenhum tipo de recurso, né?
Cara, eu tô jogando aquele I'm Alive, né? Que acabou de sair da Ubisoft, eles fizeram um port pra PC, que antes tinha nos consoles, e deram uma melhorada até pra PC. E, cara, é muito louco porque o apocalipse de lá, o ambiente que ele está, é de terremotos, é o que se fala no começo, né? São terremotos e tempestades de areia, cara, que devastam a cidade e, meu, tá todo mundo com problema de respiratório, as cidades tudo quebrado, assim. Pensa, você tem uma ponte e o que você precisa tá do lado dessa ponte, e essa ponte tá, meu, toda quebrada, toda torta, mas tem ali se você fizer um parkour corajoso ali, você consegue, sabe? Tipo, tem uma catarata embaixo da ponte, só que se você conseguir pular ali 2 metros, você é a distância entre a vida e a morte, né? Porque, sei lá, os remédios estão do outro lado. Tem esse tipo de coisa. E a galera que consegue alguma coisa também já monta aquelas casinhas, aquela cabana, né? Aquele acampamento. E quem passar perto tá ferrado, né, velho?
É.
Quem passar perto é um inimigo pra eles. Então, é aquela coisa de você saber lidar com as pessoas dentro do apocalipse. No ambiente urbano, o mais foda seria as pessoas, né? Ao contrário do ambiente na selva, que é a falta de pessoa.
I'm a survivor living in New York City.
Mas eu acho que é interessante também a gente falar que às vezes não precisa nem a gente ir muito longe pra gente falar como é que é a sobrevivência no ambiente urbano, tipo no ambiente do apocalipse, que agora já acabou de me passar pela cabeça, que moradores de rua e moradores de favela, eles fazem muito desse negócio de sobrevivência, cara. Eles conseguem alimento, eles conseguem vestuário, eles conseguem ferramentas, eles conseguem até mesmo itens de diversão, de entretenimento, tirado do lixo, do refúgio das pessoas, entendeu? Então eles sabem, por exemplo, aonde procurar alimento, sabem, por exemplo, aquele mercado central.
Mas aí você tá falando numa sociedade que ainda não entrou em colapso, né?
Não, sim, é numa sociedade que não entrou em colapso, mas não, eu acho que não deixa de ser uma situação de sobrevivência, porque realmente pode ser o mundo que a gente vive hoje, a realidade que a gente vive atualmente.
Isso.
Aquela pessoa que mora na rua ou que mora numa favela ou numa coisa assim, se ele realmente sentar e parar pra efeito de comparação, é a mesma coisa que ele sentar no meio de uma selva inóspita. Ele vai morrer de fome, cara. cara. E vai morrer também de sede se ele não for atrás de água potável pra consumir, entendeu? É, então eu acho que esse pessoal, eles têm uma grande capacidade também de sobrevivência.
Provavelmente eles durariam mais do que a gente, né, cara?
É verdade, eu já vi mendigo no centro lá, perto do Parque Dom Pedro, lá no terminal Parque Dom Pedro, os caras fazendo aqueles esquemas de captação de água da chuva, cara. É óbvio que muitos devem, tem muita disso do cara sobreviver, mas assim, ele não precisa de comida nem de água, ele precisa de uma garrafa de cachaça e pra ele o resto é bom.
Né? Mas também faz parte da sobrevivência, cara.
É a parte a parte da diversão, né? Do entretenimento.
É, cara, você toma uma golada, o mundo fica melhor, né?
Eu queria sobreviver a um mundo pós-apocalíptico igual do Eu Sou a Lenda, tá ligado?
Tá.
Cara, eu adoraria.
Os zumbis vampirescos, é isso?
Justamente, meu.
Tá, é zumbi passado de vampiro, né?
Mas você ia estar naquela pegada lá do médico, com uma casa forte? Não,
uma casa preparada e tal. Porque assim, acho que o maior problema é o ser humano comum. Esse você tem que ter medo, cara. Esse você tem que ter medo porque ele se faz de seu amigo, sei lá, entra lá no seu refúgio, daqui a pouco, faca no pescoço.
É o fato do apocalipse zumbi, né? Não quero entrar muito nesse fato pra gente não perder o foco, mas no apocalipse zumbi, o morto, a gente sabe como é que ele vai agir. Mas e os raiders, aqueles que vão atrás dos seus recursos e vão atrás das mulheres do seu grupo?
Justamente, cara. Esse Mad Max é um exemplo do que acontece com a mente do ser humano em geral, né?
Mad Max, cara. Mad Max é a realidade do Mad Max. Só você pensar, né, que os caras lá resolvem as coisas na cúpula do trovão, né?
Se pensar que o pessoal ouve a Tina Turner, já mostra como é errado tá.
Já mostra como em colapso está o mundo, né, cara? A Tina Turner é o ponto de equilíbrio deles.
A Tina Turner é o ponto de equilíbrio, cara. Mas eu acho que numa sociedade como essa daí, a gente tem que sair. Se essa é a sociedade, se é assim que. A isso que se resume a sociedade, você tem melhores chances em lugares totalmente inabitados. Você tem melhor sobrevivência, bicho, lá, porque numa sociedade como essa é só os mais fortes e os mais, tipo, badass, entendeu?
É, por isso que o Rick ficou daquele jeito no final da segunda temporada, né, cara?
Democracia é o cacete, não tem mais democracia, entendeu?
I'm a survivor living in New York City. Mas também não foge muito dos ambientes selvagens, porque basicamente você tá postergando a sua morte, né, cara? Não tem o que fazer muito quando tá todo mundo maluco desse jeito. Uma hora ou outra você vai acabar topando com um cara que é mais badass que você, então.
Eu fico imaginando se essa situação de Mad Max, ela recaísse sobre a gente de um momento pro outro. Eu gostaria muito, por exemplo, que eles fizessem uma continuação daquele filme Fuga de Los Angeles com o Kurt Russell. Ele sempre ele pega um controlinho lá, ele digita 666, dá um enter e a tecnologia do mundo já era, cara. Eu queria ver como é que uma sociedade que até uma hora atrás tinha tecnologia e tinha água aquecida e tinha carros e computadores e o caramba, eu queria ver como é que eles sobreviveriam, tipo, nos primeiros meses, assim, sem nenhum tipo de tecnologia. Porque, cara, pois é, você aconteceu um apocalipse desse e você já nascer numa situação, já nascer num tempo em que já não tem mais tecnologia, você tem que se habituar àquilo, mas é o seu dia a dia. A outra é você estar vivendo no mundo, contando com tudo isso, né? Com todas essas facilidades que a tecnologia nos traz, que a energia elétrica nos traz, e em um momento pode você ter tudo isso arrancado de você.
É, que é o que acontece quando você vai parar numa selva da vida, alguma coisa assim. Só que nesse caso ia estar todo mundo puto e desnorteado, né, cara? Daí começa assim, saqueamento, começa roubo, começa assassinato, suicídio.
Primeiro, né? Vem primeiro aquela situação de guerra civil foda, onde milhares de pessoas já vão morrer, e assassinatos, e saques, e caos, e o caramba. Acho que nesse momento é tipo, simplesmente fique abaixado e escondido. Né?
O primeiro momento é você sair da bagunça, né, cara?
Exatamente. Se você estiver na sua casa, então pegue um miojo e faça ele durar uma semana cada miojo. E depois você tem que sobreviver nesse tipo de ambiente. Eu acho que aí também depende da situação de apocalipse que você tá, né? Se for um apocalipse que você tiver simplesmente a cidade lá abandonada, ou no caso do Eu Sou a Lenda, que a cidade só é perigosa à noite, né? Durante o dia ele pode trafegar pela cidade, contanto que ele não entre em alguns lugares lá que ele sabe que são colônias lá dos zumbis. Você tem lá como você continuar retirando alimentos, daqueles alimentos não perecíveis, né? De armazéns, mercados e depósitos, e continuar. Se bem que no Anso Além, a situação lá é mais fácil ainda, né? Porque o cara ainda tem água encanada e eletricidade na casa dele, né, cara?
É, cara, isso aqui...
Você consegue continuar ouvindo esse DVD do Bob Marley, cara, em casa?
Eu só queria saber de onde que vem aquilo, né? A água encanada. Quanto tempo que ele tá lá, que ele ainda tem... A água não parou de funcionar, né?
Ele tem água em corrente, ele tem energia elétrica. Num apocalipse, sobreviver num apocalipse assim é easy, cara.
É fácil,
botar, né? Tava jogando no easy e, sabe, no bag, né?
O cara tem munição e o cara é quatro.
Exatamente. Eu acho que você poderia usar a parte do dia pra você angariar, né, suprimentos pra que você conseguisse sobreviver. Seria mais ou menos uma vida de nômade, né? Porque você utilizaria daqueles suprimentos até você esgotar aquela área. Depois você teria que passar pra uma outra área.
Que daí que você morre.
Exatamente.